possibly.
Montana looking, throwing in the end zone.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, os ouvintes do Podcast, o podcast mais clubista do Brasil. E aqui vamos falar sobre 49ers com analistas, nem tão analistas assim. Então sejam bem-vindos e vamos que vamos falar dos nossos 49ers.
Fala, rapaziada, voltamos, já fizemos o nosso Donos da Bola, o Owners of Ball, sábado, né, Cauã? No dia do draft aí, pra galera curtir bacana aí, sem análise, sem nada, só um bate-papo pra gente trocar uma ideia sobre o que foi o draft dos 49ers. E hoje a gente fez uma análise, assistiu muitos tapes, leu reports, pegou estatística. Então hoje vai estar completaço, trazendo todas as escolhas, coisa show. E temos uma queridíssima convidada conosco aqui. Antes dela se apresentar, deixa eu só falar um negócio. Kowalski, e o relatório? Boa noite, Dani. Seja bem-vindo.
Recruta!
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera Niner. Júnior, fala sério, você tava desde o outro podcast que eu gravei louco pra falar isso, né? Depois que eu falei meu nome, te lembrei do Pinguim. Confessa.
Sim, por isso que a gente te convidou justamente pra você trazer o relatório pra gente das picks hoje. Foi tudo claramente calculado, friamente, eu diria o Chapolin.
Semana que vem vai estar só ela no podcast. Mas aí, cadê o Calão e o Júnior? A gente matou e comeu o fígado.
Não chego a tanto. Não chego a tanto. Eu faço só mais o... Pareça Fofinho e a Bunny, só.
Ai, ai. Muito bom, muito bom. Nossa, começamos já com a...
Começamos daquele jeito.
É o jeito, o jeito que a gente começou no ano passado, e a gente vai mudar só porque mudou a temporada? Claro! É o nosso jeito de ser.
O importante é o que eu vi falando, é a descontração. Talvez podem achar que a gente é idiota, talvez. Mas eu prefiro dizer que a gente é feliz.
Exato. Pode ser que não tenha gente que não nos ouça porque queria uma coisa mais técnica, mais detalhada. Sim, mas dane-se.
O importante é que a gente está aqui para ser feliz. Exato. Então, Dani, seja bem-vinda. Estamos muito felizes que você está conosco aqui em mais um episódio. A gente fez uma amizade muito bacana. Acertou quase todos os famosos na brincadeira que eu fiz há uns dias atrás. Conhecedora. Não sabia do Nate Diaz, mas agora está sabendo. Então, muito bem-vinda, tá? Vamos fazer um bate-papo legal aqui. E como a gente não teve primeira escolha, graças à não troca, aliás, à troca, né, do Trey Lane esse ano passado, e a gente não trocou o Deebo Samuel esse ano pela proposta do Jets, que queria dar a 10, pegar a nossa terceira rodada e dar uma quinta, não tivemos escolha, então a gente não se preocupou tanto em fazer mock draft, essas coisas, porque do segundo para frente é difícil... Pro 49ers, imagina pra gente. Apesar da gente ter acertado o ano passado, então a gente não fez, mas hoje a gente vai falar um pouquinho. Todos os jogadores, Drake Jackson, Tyrion Davis Price, Danny Gray, que virou piada lá no grupo de cosplay de baixo orçamento do Christian Gray, do 50 Tons de Cinza.
Christian Gray, então, depois da gripe.
Christian Gray depois do futebol americano. Então, assim.
Depois de um tackle?
Se fosse depois do tackle e jogando em São Francisco, certamente ele estaria lesionado.
É, óbvio.
E, calma, então... calma, é só esperar a temporada.
Ou até antes, né? Que o Jalen Hurd nem esperava. O Joe Williams nem esperava. Os caras já machucavam em casa. O Kinlaw nem espera a temporada e já tá machucado. Então. Vamos falar um pouquinho sobre, sobre as picks. Vamos ter o relatório Kowalski. Então, mais um momento muito bom para fazer essa piada. Como eu gosto dessa piada. Sorri e acene. Vamos começar com Drake Jackson. Drake London. Nossa, nem me fala. Eu li um monte de vezes Drake London hoje. Mas é Drake Jackson, DL de USC, parceiro de time do nosso querido Rufanguinha.
Cara, então quer dizer que na defesa vão ser Drake e Josh?
Nossa senhora!
Meu Deus do céu!
Ai, desculpa, foi mal.
E isso, ou o Drake ou o Josh estão em How I Met Your Father. Eu não sei qual dos dois que é, então fica aí.
Eu acho que é o Josh.
Então pode ser.
Isso aí. Foi mal aí, galera. Desculpa aí.
Mas aí ele jogou aí 3 anos pro USC, conhecidos também como Trojans, que vocês pegam quando vocês entram naquele tipo de site do 10 em numeral romano, tá? Não entrem nesse tipo de site que vocês pegam Trojan.
E como é que você sabe, Jânio? Falaram pra você?
Eu li no Google.
Ele ouviu falar.
Eu li no Google. Ele tem o Google Read, que você entra lá e ele traz as diversas informações.
Justo.
Aí em 2019 ele já jogou 11 jogos, 29 tackles solo, 20 tackles com assistência, 11,5 tackles para perda de jarda, 5,5 sacks, 3 passes defendidos e 1 fumble forçado. Em 2020 ele jogou 6 jogos com 8 tackles solo, 12 tackles com assistência, 5,5 tackles para perda de jardas, 2 sacks e 1 interceptação, e ele teve lesão nesse ano. Só assim, só en passant, tá?
É mesmo.
Teve uma lesão no tornozelo e depois teve uma lesão na canela. Em 2021,
na canela, cara.
Ele não chegou a fraturar a tíbia, mas tipo, deu um trincado numa capacetada que ele tomou. Então ele teve que ficar um tempinho afastado. Em 2021, ele participou de 10 jogos, 23 tackles solo, 14 tackles com assistência, 8 tackles para perda de jarda, 5 sacks, 1 interceptação, 1 passe defendido, 1 fumble forçado e recuperado também. Então 2021 foi o melhor ano dele, né?
A gente consegue ver, já só dá um coisa aí, aparentemente é um cara sólido, né? Bons isso, números aí em relação...
Era isso que eu ia falar, né? Mas tá bom.
Foi mal.
Não, fica tranquilo. Ele tem 1,90m, 115 kg, teve nota 6 como prospecto da Next Gen Stats, e eles consideraram ele como um backup acima da média, com tendências a ser um titular sólido. Então, as qualidades dele, ele é bem atlético, com passos largos, ele tem uma rapidez para vencer bloqueios e atacar a linha de scrimmage, tem um bom atleticismo, né, para cumprir ali o que é proposto, ele não desacelera o motor após o primeiro contato, então se ele continua, né, indo para cima, ele faz bons giros com a parte superior do corpo para continuar a corrida, e ele faz um bom uso da sua envergadura. Como defeitos, ele usa muito os braços em tackles, normalmente ele é jogado para fora do gap na hora de dar um tackle, falta um pouco de força aí no ponto que ele vai atacar e precisa evoluir como um DL, porque ele ainda é um pouco cru. Mas é normal, né? Um prospecto chegando da universidade. Então, o scout trazido sobre ele é que ele perdeu peso e isso prejudicou um pouquinho da performance dele no combine. Ele é um bom atleta, independente do peso, porém seria melhor se ganhasse um pouco de massa magra. Após essa pequena introdução que eu fiz aqui, está aberto a comentários. Podem começar.
Dani, por favor.
Bom, ele acabou caindo na tradição do 49ers pegar um defensor na sua primeira escolha, não importa a rodada, né? Porque é a quarta vez em 6 anos que o Niners pega um jogador de linha defensiva.
Todo mundo
eco aí. Voltou um pouquinho.
Mas eu não mexi em nada aqui.
Eu acho que foi o meu.
Aparentemente
aqui.
Voltou.
Meu fone tinha desconectado aqui sem querer.
Ah, então tá. Desculpa. Posso recomeçar então, né?
Não, pode continuar. Não preocupa que isso não.
Ah, beleza.
Vai na boa.
Então, retomando. É a quarta vez que o Niners pega, em 6 anos, um jogador de linha defensiva na sua primeira pick do draft. A gente já teve Arik Armstead, DeForest Buckner, Nick Bosa, Javon Kinlaw,
Solomon Thomas, Ruben Foster.
Não, é Ruben Foster também. Então, é mais um nessa linha. E como você falou, Júnior, Cauã, desculpa. Ele é um jogador consistente, teve bons números nessa última temporada dele. E eu acredito que ele pode ser mais um no elenco, participar da rotação e dar uma ajuda para o Nick Bosa, trabalhando oposto ao Nick Bosa, e que o Chris Kocurek, o técnico de linha defensiva, pode desenvolver. Como você falou, se ele perdeu peso, perdeu massa magra, ele tem que recuperar um pouco dessa massa magra para ter um pouco mais de força nesse muro, né? Já que ele vai participar do front seven, ele vai ter que ter uma boa construção de corpo para poder travar uma corrida, ou então fazer pressão em cima do quarterback, é isso que precisa. Então, se ele conseguir fazer esse ganho de massa magra ao longo da off-season, chegar no training camp, ter um entrosamento na linha defensiva, ele pode até ser titular. Ainda mais que o Javon Kinlaw ainda está machucado, está se recuperando, e não se tem muita certeza de como ele vai chegar no training camp, né?
Exato, concordo. Era o comentário que eu ia dizer sobre o Kinlaw, né? A gente nunca sabe como ele vai estar, se ele vai estar 100% recuperado da lesão, tudo mais. Então, pode ser uma boa adição por conta disso. Mas, assim, um cara muito consistente, capaz de, dependendo do tape aí, dos tapes que a gente viu, e dependendo da forma que for utilizado, o Kinlaw, eu acho que pode ser que ele vire aí titular. Não, muito, não só pela lesão do Kinlaw, mas eu acho que pela própria qualidade.
E sem contar também que a gente perdeu muito no front seven, né, cara? Vários atletas saíram, a defesa foi o principal ponto de perda nessa off-season, né? Uhum. Calano Williams, DJ Jones, entre outros, saíram ali. Então, assim, a defesa realmente necessitava de um suporte. E a gente trabalhou muito escolhas defensivas. A gente pegou, salvo engano, 4 ou 5 jogadores para defesa. Então, eu acredito que inicialmente ele entre na rotação. E se ele evoluir, tem boas chances aí de integrar o front seven titular. Podemos ir para...
Só para uma opinião, acho que foi uma escolha que eu gostei. De início ali fiquei um pouco puto, porque eu acho que queriam mais um defensive back. Mas aí, confesso, não conhecia ele. Aí acabei vendo os tapes, né? A gente viu todas essas estatísticas. E os comentários do pessoal, né? Não só os gringos, aqui no Brasil também, o pessoal do Underclock, que manja muito. Gostaram muito da escolha e acham que cai muito bem no esquema dos 49ers.
D'Amico Ryans pode fazer alguma coisa com ele, né? Além do Chris Kocurek, fazer um trabalho mais específico de linha defensiva. O D'Amico Ryans pode encaixar ele no esquema de uma forma que ele ajude o Nick Bosa, até com uma forma de desafogar o Nick Bosa, né? Que a gente já viu como ele já ficou muito marcado pelas linhas ofensivas, e tendo essa ajuda, às vezes o Nick Bosa pode servir em algumas jogadas como isca, e ele atuar um pouco mais pelo meio ou fazendo um trabalho de edge também, né? Mesmo ele como... Ele tá como defensive end, mas eu vi que em algumas ocasiões ele já trabalhou como linebacker também. Então, ele pode trabalhar como outside linebacker ou até mesmo middle linebacker. Então, é possível ele fazer esse trabalho. Vai depender de como o DeMeco Ryans pode encaixar ele no esquema.
Tem vídeo que o Buckner e o Armstead fizeram, no caso o Armstead ainda faz, para com o Nick Bosa, né?
Isso.
A forma que ele, que muitas vezes, ele puxa às vezes uma marcação, um bloqueio duplo, para tentar desafogar pro Bosa ou vice-versa.
Isso.
E eu acho que vai dar super certo, porque é um cara muito atlético, e eu acho que o Drake Jackson vai ser uma boa adição.
Então, tendo essa opção, seja o Jackson ou seja o Kinlaw, se o Kinlaw vier saudável, é possível que, pelo fato do Kinlaw já estar dentro do esquema, já saber um pouco mais do playbook, vire a ser o titular. Mas qualquer um dos dois que venha a fazer esse trabalho, que o Armstead já faz uma ponta para trazer um bloqueio duplo, alguma coisa que abra para o Bosa, ajuda bastante.
Exato. É isso.
Show, 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 show. Vamos para a próxima escolha?
Bora.
Você fala mesmo?
Pode ser. Esse aqui eu vou chamar ele de Turma do Pagode. É o Tyrion Davis Price TDP. Eu vou chamar ele de Turma do Pagode agora. TDP.
Meu Deus do céu.
É mais fácil, Cauani. Ninguém vai conseguir decorar Tyrion Davis Price, pelo amor de Deus.
Desculpa. Mas,
TDP.
Alguém vai ler um deles? A não ser que o Shanahan, de fato, faça um trabalho muito bom, cara. Mas, enfim, vamos dar spoiler das nossas opiniões, não. Sei.
Isso aí. Vamos pegar todas as estatísticas, dissecar o atleta e aí damos as nossas opiniões. Ele jogou 3 anos por LSU. Em 2019, ele jogou 14 jogos com 64 tentativas de corrida para 295 jardas e 6 TDs. 4,6 jardas por tentativas e 10 passes recebidos para 74 jardas e 0 TDs. Aqui eu não vou trazer estatística, porque é fácil também, né? É simples. Em 2020, ele jogou 9 jogos com 104 tentativas de corrida para 446 jardas e 3 TDs, uma média de 4,3 jardas por tentativa, 8 passes recebidos para 47 jardas e 0 TDs, e nesse ano ele teve um fumble.
No caso, 0 TDs, para o pessoal às vezes não confundir, de recepção.
Isso, no passe. Ele teve 3 TDs corridos.
Isso.
Em 2021 foi o grande ano dele, né? Ele teve 12 jogos com 211 tentativas de corrida para 1.003 jardas e 6 TDs. Ele teve uma média de 4,8 jardas por tentativa, que é um excelente número. A Maria deveria estar aqui sobre o running back, mas ela não pôde ainda. Mas ela vai estar uma hora.
Caso ela entre, a gente volta.
É, e a gente
Aí a
pede a
gente...
opinião dela. Foram 10 passes recebidos para 64 jardas e nenhum TD de passe. Ele sofreu 3 fumbles nessa temporada e um perdido. E ele teve 4 jogos para mais de 100 jardas. Então, no total, ele correu para 1.744 jardas em 379 tentativas, com uma média de 4,6 jardas e anotou 15 TDs. Ele recebeu 28 passes para 185 jardas e não marcou nenhum TD recebido. Ele é extremamente grande. Ele lembra muito Derrick Henry. Ele tem 1,85m com 105 quilos. O bicho é um cavalo correndo.
105 quilos, velho. Nossa, se eu sou um linebacker, vejo um cara desse correndo na minha direção, eu desisto.
Eu só jogo pro lado. Eu só ligo pisca pro lado.
Ele teve uma nota de 6,16 como um prospecto da Next Gen Stats. E isso, ele é considerado como um titular do time que ele pegar, né? Ele correu um pouquinho alto no tiro de 40 jardas, 4,48 segundos. E vocês querem uma informação aleatória que eu adoro trazer?
Por favor, adoro ele, informação aleatória.
Ele se tornou pai em 2021.
Ótimo, é e bom ter alguém responsável.
E o que isso ajuda? Nada. Mas os scouts disseram que ele é um cara que se motiva muito, que ele é um cara muito trabalhador, e que ele ainda deu uma entrevista quando ele estava saindo de LSU, que a melhor coisa que aconteceu na vida dele foi ter um filho, que agora ele vai ser obrigado a ser milionário para sustentar a criança. Então agora ele vai ter que correr muito mais e trabalhar muito mais do que ele fez durante o college. Como qualidades, eles colocaram como uma boa combinação entre tamanho e velocidade. Ele acelera e corta como se fosse um running back baixo, apesar de seus 1,85 e 105 quilos. Ele vai melhorando à medida que ele recebe mais snaps, né? Como deu para ver aqui a evolução dele em LSU. Ele é um talentoso bloqueador e ele não tem nojinho de contato, até porque um homem desse tamanho, né? Ele gosta muito, ele não tem nojinho nenhum de pancada, ele tromba com linebacker e consegue jardas extras e é bem veloz em campo aberto. Sabe quais são os defeitos?
Por favor.
Precisa de mais paciência para achar os gaps, ele é um pouquinho afoito e ele é um pouquinho, e ele é abaixo da média em bloqueios para passe. Ele não cuida bem da bola. E ele, às vezes, tem dificuldade de virar o corpo para receber. Pode ver que ele não teve tantas recepções no college, né? Era mais carregadas mesmo. E agora, novamente, está aberto o microfone para vocês, meus queridos. Podem falar um pouquinho sobre o que, que vocês acham sobre o nosso TDP, Turma do Pagode.
Bom... É o running back de todo o draft do Kyle Shanahan, né? Ano passado já tinha draftado o Trey Sermon, aí Trey Sermon acabou machucando, veio a surpresa Elijah Mitchell, que nem draftado foi. Então, se pelas características dele, e que ele é forte, tem potência para correr e também para cortar tackles, quebrar tackles. Acho que essa parte do bloqueio para passe pode ser treinada. E se ele tem um potencial para ser titular, haja vista a quantidade de lesões que os running backs do nosso time acabam sofrendo, né? A gente já perdeu ano passado o Raheem Mostert com lesão, agora foi para Miami. O Jeff Wilson ficou, mas também é um cara que vive se machucando. Então, podemos contar o Elijah Mitchell como running back número um, já que ele é um cara mais leve. A gente já viu o quanto ele consegue achar o espaço para corrida e também receber passe. E usar o Tyrion, né, Davis Price, que, ao contrário do xará dele de Game of Thrones, não é nada baixinho. Então, aproveitar esse para ser um cara de... uma terceira descida mais curta para conseguir fazer aquele um bull rush, vamos dizer assim. Eu sei que o termo é mais usado na defesa, mas fazer aquela corrida mais forte, quebrando tackle para ganhar uma terceira descida mais curta, fazer um trabalho mais de força, que às vezes o Elijah Mitchell, por ser um pouco mais baixo e não ter tanta força muscular, não vai conseguir. Então... eu acho que pode ser uma boa aquisição se for bem trabalhado.
Você me permite fazer uma correção, Dani?
Por favor.
O Elijah Mitchell foi draftado na sexta rodada e foi a única peça que a gente acertou no nosso mock draft ano passado. Eu jamais esqueceria.
Não, tá certo. Eu confundi ele com o James Robinson do Jaguars, que os dois foram bem e foram, assim, surpresas na temporada. Foi isso, peço desculpas.
Não, tranquilo. E sempre a gente, que nem a Dani falou, a gente sempre tem que pegar um running back. Joe Williams, ano passado a gente pegou dois, então, assim, é sempre atirando no draft para ver se a gente acha algum. Já Michael Hest já foi também.
Sim,
o Jeff Wilson Jr. Então, assim, sempre tem um running backzinho de segurança pro Shanahan. Manda, Cauã, o que você acha?
Cara, esse cara tinha tudo para ser, de porte e tudo mais, fisicalidade, para ser um fullback.
Sim.
Mas o problema é esse, né? Ele não bloqueia tão bem. Mas eu acho que ele, de fato, ele vai entrar muito como o Juszczyk faz.
Isso.
Na questão, como você disse, de uma terceira, ou até mesmo uma quarta bem curta ali, para uma, duas jardas no máximo. Creio que ele vai ser utilizado muito para isso. Também não recebe muito bem a bola, né?
Uhum.
Não é a principal característica dele. Mas acho que pode ser um cara interessante ali. Mas, né, se tratando de Kyle Shanahan com running back, às vezes vira aí um calor ofensivo do ano.
Tudo pode acontecer. E considerando como o Júnior estava falando que ele veio de LSU, teve, a produção dele foi aumentando, eu estava conferindo aqui, ó, em 2019 a produção dele foi pouca, porque o running back titular era o Clyde Edwards-Helaire. E ainda tinha também Travis Etienne, se eu não me engano. Então, ele ficava meio renegado, vamos dizer assim, relegado, né, a função. Então, em 2020, já teve uma função um pouco melhor, que daí eu acho que ele foi titular, porque ele foi o principal corredor. Ele teve as 446 jardas, mas até teve a temporada reduzida por causa da pandemia e tal, em 2020. Então, eu acredito que foi isso. E por ele ter trabalhado justamente com Clyde Edwards-Helaire, Travis Etienne, e vir de LSU, que é uma universidade bem conceituada nos programas de college, ele vem com um certo...
pedigree.
Exato! Exatamente.
Que é isso.
Então, show, show, show. Seguimos agora para o Christian Gray, da Santa Clara. Danny Gray, wide receiver de SMU. Comparação dele foi com DeMarcus Robinson. Os que eu trouxer a comparação é porque o site da NFL me deu. Alguns eles não colocaram. Então eu também não faço um milagre.
Calma aí, a gente tenta ser bom, mas calma aí, né, galera?
Também tudo tem limite. Então, os que eu falar.
Vou ficar comparando todo o wide receiver.
Não, tudo tem limite e a gente não recebe para isso, né? Então.
Exato.
Então, eu trabalho com o que eu tenho. Esse wide receiver me deixou um pouquinho intrigado. Confesso que eu gostei da escolha dele. Eu já tinha até falado antes, no dia que a gente estava. No sábado, né, que a gente fez o Owners of Ball, e eu fui o Gold Neto, o Cauã foi o Veloso Doher, e o Matt foi o Edilson Lildemon. Então, a gente já tinha falado, eu já tinha falado que eu gostei, vou trazer algumas estatísticas dele aqui, e a gente vai batendo um papo aí sobre uma coisa que assim, não sei se foi só eu que percebi, mas quando vocês tiverem oportunidade, e talvez vocês falem também. Ele jogou por 2 anos, por SMU. Em 2020, ele jogou 8 jogos, 33 recepções, 448 jardas, 13,6 jardas em média. Ele teve 4 TDs recebendo, e 3 corridas para 30 jardas e 2 TDs. Foi retornador em 8 jogos, com 9 retornos de kickoffs para 180 jardas e 2 retornos de punch para 26 jardas. É um cara versátil, bem estilo Deebo Samuel, né? É um cara que consegue jogar tanto de wide receiver quanto running back em alguns pacotes, em algumas situações. E também tem essa facilidade para retornar, coisa que a gente não tinha no passado. Em 2021, ele jogou os 10 jogos da temporada, 49 recepções, 803 jardas, 16,4 jardas em média, e anotou 9 TDs de recepção. e 3 corridas para 40 jardas e TD anotado. Ele tem 1,83m e pesa 84 quilos.
Ou seja, notas... o running back é maior que ele, mais pesado.
Não, o running back é só 20 quilinhos mais pesado. Não é só mais pesado. É uma perna mais pesada. Ele teve nota 6 como um prospecto da Next Gen Stats. E ele pode ser considerado um backup acima da média. Correu bem no tiro de 40 jardas com 4,33 segundos. Até melhor do que o running back. Como qualidades, ele é explosivo e forte. Ele tem rotas com muitos movimentos atléticos. Ele caminha bem fluido pelos espaços do campo. Ele mantém a velocidade nas rotas e nas quebras de rotas. Ele é bom em bolas contestadas. Ele consegue uma boa separação em deep pass e ele tem um talento considerável, tanto em receber e correr. Gosta de bloquear e consegue atuar como um retornador. Foi o que eu falei. Ele é um cara bem versátil, né? Tem essas valências aí no seu jogo. E como defeitos, ele tem uma envergadura abaixo da média para um bom recebedor da NFL. Em quebra de rota, costuma sofrer drop. Dropou alguns passes que seriam TD ao longo da carreira no college, estilo Kendrick Bourne. Ele tem um salto vertical que deixou um pouquinho a desejar no combine, e ele tem uma grande dificuldade com marcadores muito físicos, além de precisar um pouquinho de ganhar massa magra para ir para o combate tecnicamente dito, né? Contra os cornerbacks que costumam ser muito, muito físicos e muito fortes. Então, meus amigos, novamente, aberto a comentários.
Pode começar, Júnior. Eu tô processando aqui ainda.
Então, foi o que eu falei. Eu acho que ele tem um pouquinho de Deebo Samuel. Né? Ele é um
talvez,
cara que...
Talvez ele foi draftado para manter o Deebo mais como wide receiver.
Isso, é isso que eu ia falar. Ele, pelo visto aqui, ele tem essa facilidade, né, em fazer mais coisas no campo. E isso vai dar um desafogo para o Deebo Samuel. Né? Ele não vai precisar entrar como running back em várias situações. Pode deixar para o calouro tomar porrada. Acho interessante essa valência dele em poder ser retornador, coisa que a gente não tinha, né? Com a saída daquele rapazinho lá, que eu esqueci o nome dele agora, o Rich James, que também não era lá grandes coisas. Ano passado, o Deebo Samuel também tinha que retornar, o Ayuk também. Então, assim, eu acho que foi uma escolha bem, bem interessante. Vi números legais, apesar desses defeitos aqui, né? Mas são coisas corrigíveis. Um bom trabalho ali com a equipe dos 49ers, eu acredito que seja possível aprimorar algumas coisas. E aí, Cauã, o que você achou da decisão, da escolha?
Não, eu acho que para uma terceira rodada aí pode ser interessante. Jogador de wide receiver de college, geralmente, né, tem muita questão mesmo da velocidade, o físico de alguns, dependendo do programa ali, não costuma ter um físico muito, muito como principal característica, mas é aquilo, eu acho que pode ser que ele faça algumas coisas que o Deebo Samuel fez, para dar uma, tirar essa carga, essa do Samuel de receber no backfield e tudo mais, e que era algo que ele criticou, né, a forma que ele foi usado. E, assim, números ok, né? 2021 até que foi interessante. E aquilo, né? Para um retorno de punch também, de kickoff, é o que a gente precisa também, de não ter alguém designado. Como você falou, tinha o Rick James, mas que não era lá grandes coisas. E colocar os dois principais wide receivers do time para retornar, não tem como. É um absurdo.
E o Trent Cannon também saiu, né? Ele que podia ser uma alternativa.
Sim.
Então, a gente necessitava mesmo de um retornador. E o Lenoir também não... Que era um retornador lá em Michigan, foi selecionado ano passado, ele não trabalhou tanto assim, né? Então... E aí, Dani, quer fazer algum comentário acerca do Christian Grey? Agora eu vou chamar ele de Jean Grey, do X-Men.
Scott!
Bom, acho que já está estabelecido que o trio principal de wide receivers é Deebo Samuel nessa ordem. Deebo Samuel, Brandon Ayuk e muito provavelmente Jawan Jennings. Então, eu acredito... E aí, ocasionalmente, a gente tinha outros recebedores, mas eu acho que o Danny Gray vai entrar nessa rotação de ser o terceiro wide receiver, aquele cara que você acha que não vai receber a bola e pode receber. E como ele tem características do DeMarcus Robinson, ele é um cara que vai trabalhar mais em profundidade, que era o que o DeMarcus Robinson trabalha mais no Kansas City Chiefs. É o que eu acredito que ele possa ser, tipo, aquela isca. Usar o Deebo Samuel ou o Brandon Ayuk como recebedor principal para atrair o que pode ser um passe mais curto, mas no final ele saiu, e como ele tem certa velocidade, acabar parando em profundidade e receber a bola mais à frente. Então, acho que para rotação é um bom encaixe. E como vocês falaram, para retorno ele também pode servir bastante, evitando, pelo menos esse ano de calor, né, para aliviar o lado do Deebo Samuel e do Brandon Ayuk, evitar que eles se machuquem também.
Eu posso fazer uma breve explanação dos wide receivers que a gente tem hoje no time?
Por favor.
Brandon Ayuk, Travis Benjamin. Oi?
Ainda tá vivo?
O Travis Benjamin tá. Ele te assinou contrato de 2 anos, deu opt-out em 2020 por causa da Covid. 2021, 2022 é o segundo ano do nosso querido Travis Benjamin.
Não, por isso que eu tô perguntando se ainda tá vivo, que eu não lembrava dele.
Danny Gray, Jawan Jennings, Keyshawn Jackson, que acabou de chegar, que é um cara muito interessante.
Não draftado,
Marcus,
né?
Johnson. Oi? Não, o Keyshawn Jackson, ele veio ano passado e ele assinou a intenção de contrato. Aí agora ele veio, se eu não estiver enganado, ele atuava no Colts. Ah, não. O do Colts é o Marcus Johnson. O Marcus Johnson veio do Colts e o Keyshawn Jackson, se eu não estiver enganado, veio de Arizona. Depois eu dou até uma olhada. O Austin Mack, que a gente pegou não draftado ano passado e quebrou o pé antes da temporada começar. Ray McCloud, que é um bom recebedor também. Eu gosto dele e pode atuar também como retornador.
É, fez um bom trabalho no Steelers. Participou bastante em alguns jogos.
Sim, ele é um cara interessante, eu gosto dele.
Versátil.
Isso. O Mohamed Sanu, que ainda tá lá. Malik Turner e Connor Wellington. Então, assim, se a gente pegar que tem 6 caras bem interessantes aqui nessa lista, a gente dá um up bem considerável que a gente tinha de wide receiver nos últimos anos, né? Era calamitoso o nível dos wide receivers antigos do 49ers. Meu Deus. Nossa, Pierre Garçon, Chris Godwin, Dante Pérez. Oh, meu Marquise, Deus.
Marquise Goodwin.
Nossa, Marquise esse era Goodwin. Tenebroso. O Marquise Goodwin era horrível.
Chris Godwin é do Buccaneers.
Isso, é o
Marquise. Eu aceitaria Chris Godwin, que boa.
Fácil.
Eu aceitaria até o Evans.
Oh, também.
Se eles quiserem
também
mandar... Eu sou bonzinho. Eu até mando o Deebo Samuel pra eles.
Troca os dois pelo Deebo Samuel, então.
Eu tô de mal do Deebo Samuel, eu não gosto dele mais.
E manda o Brady.
E manda o Brady de quebra pra gente. Ó, não sei não, hein, Cauã. Me parece que ele voltou pra esse último ano lá em Tampa Bay
pra poder
cumprir o contrato e se aposentar como um Niner ano que vem. Fonte, vozes da minha cabeça. Não
se, ele não fizer, se ele não fizer, esse comentário nunca aconteceu.
Mas tá aí, tá jogado. Se acontecer, vocês viram aqui primeiro como eu já trouxe outros furos aqui nesse podcast e que se cumpriram no futuro. Então, tá aí. mais uma previsão do pai Júnior de Ogum. Então vamos lá, quarta rodada. Confesso que essa foi a escolha que eu mais gostei no draft. O Spencer Buford, OL de UTSA.
Oh! Rasgou, ele... hein?
Ah, o pai tá on, viado. Esquece, eu tô fazendo CCAA. Tô fazendo CCAA. CCAA, se quiser patrocinar a gente aí, eu não tô fazendo curso não, mas eu aceito fazer um curso de graça com vocês.
A gente faz propaganda, a gente até fala o inglês bonito aqui no podcast, fala, a gente tá fazendo CCAA, por isso que a gente tá aprendendo inglês bom assim, ó.
É, isso aí, as pessoas vão ficar impressionadas com o meu inglês.
Exatamente.
Então, a comparação dele é com Jerome Christian. Ele jogou 4 anos por UTSA, ele atuou em 45 jogos. Eu fiquei impressionado quando eu vi esse número, Cauã. É. 45 jogos em 4 anos. Normalmente, a gente drafta jogador que ficou 45 jogos lesionado em 4 anos. E esse draft veio aqui para quebrar paradigmas. Geralmente vários jogadores que tiveram poucas lesões.
Geralmente a gente tem jogador que jogou 45 minutos em 4 anos.
A gente tem jogador que jogou 45 snaps em 27 anos. E agora vários jogadores escolhidos com baixíssimo histórico de lesão, com muito jogo no college, muitos anos como titular. Fiquei perplexo ao levantar esses dados.
Já diria baiano do Tropa de Elite. Esse morro tá muito tranquilo.
Tem alguma coisa? Tem parada errada.
Tem parada errada aí, irmão.
Ele atuou em 45 jogos com a universidade. Versatilidade é o seu nome do meio. Mentira, é burro forte. É. Ele é um cara extremamente versátil. Ele alinhou como right tackle, left tackle, right guard no college. Ele permitiu somente 2 sacks e 1 QB hit em 420 vezes que ele se alinhou para proteger o passe. Olha!
Bravo.
Vai vindo. Esse aí, essa eu gostei. Moleque já chegou como? Doido. Moleque doido. 1,96 m e 133 kg. Nota 6 no Next Gen Stats como prospecto. Ele foi considerado, né, um backup acima da média para a posição de OL. E correu 5.19 segundos no tiro de 40 jardas. Confesso que eu fiquei impressionado também. Para um homem de 133 kg. Tem boas chances de entrar na rotação. Ó, ele, o Aaron Banks, o Jalen Moore e o outro menino que a gente pegou aqui para baixo, que também é um left tackle, eles que também conseguiu se alinhar em outras posições, tem boas chances de entrar na rotação esse ano e até ganhar vaga, cara.
É, então.
Então, assim, é algo que me impressiona. Qualidades. Ele tem ombros largos e uma constituição atlética. Não sei o que, que é isso, mas tá aí. Boa qualidade. 2,8 metros de envergadura.
Isso daí eu fiquei...
Isso é impressionante,
rapaz,
tá?
Rapaz! Quase 3 metros de braço, cara!
O cara,
o homem
tem
é 1,96. Quase o John Jones.
O cara tem 1,96, o cara tem 12 centímetros a mais de envergadura do que a altura dele, velho.
Ele é quase... Ele tem mais envergadura que o John Jones, eu acho. Pra você ter uma ideia.
2,08 metros, né? Acho que a Daniel entendeu 2,8...
Não, mas mesmo assim, de qualquer forma.
Não, 2,08 é, cara...
É um absurdo.
É um absurdo de envergadura, cara.
Os braços dele é quase da altura do LeBron James. Ele consegue...
Você imagina ele, alguém pegando um LeBron James de cabeça ao pé?
É esse o braço do nosso querido... Spencer. Por isso que eu falei, eu gostei muito dessa escolha. Achei até estranho chegar num round 4. Ele tem experiência, né, em alinhar como teco e guard, como eu falei. Ele ataca muito o backside com bons ângulos. Ele tem uma boa capacidade cardiorrespiratória para bloquear. Então, assim, ele é um cara que não cansa tão rápido. E ele sabe ler e alternar os bloqueios quando ele está atuando em bloqueios de corrida. Então, posso trazer os defeitos também?
Pode.
Manda lá.
Ele precisa melhorar a consistência do bloqueio no nível profissional, o que também é esperado, né? É um menino, então ele tem mesmo. Ele faz movimentos excessivos quando entra em bloqueios, e que no nível profissional pode ser um pouquinho complicado, que o juiz pode interpretar como falta, né? Por exemplo, às vezes uma mão, alguma coisa. Então, assim, é complicado. Ele tem um trabalho de pés ruins quando o bloqueio é duplo. Então, assim, ele tem uma dificuldadezinha em fazer bloqueio duplo e eu em falar isso. E talvez ele precise de uma temporada para ganhar massa magra. Ele é um pouco não muito forte. E agora está na mão de vossas excelências. O que acharam da escolha do nosso queridíssimo e dos braços compridos, Spencer Bulford?
Bom, toda a vinda para a linha ofensiva é bem-vinda, né? A gente sempre foi um setor em que o Niners apresentou algumas falhas, algumas aberturas, e esse ano a gente acabou perdendo o Laken Tomlinson e também está na iminência de perder o Alex Mack como center, né? Então é bom ter os jogadores disponíveis para que se tenha no elenco. Então, acho que. E por ele ter esse trabalho, essa envergadura toda, o que ajuda a fazer um bloqueio de passe, a trabalhar um pouco, a segurar um defensor, eu acho que é muito bem-vindo. Mas. É trabalhar fazer o trabalho dos pés, dar uma melhorada.
E aí, Cauã, o que você acha?
Concordo. Eu acho que esses defeitos dele, eu acho que são mais defeitos aí de um novato mesmo, de um moleque. Linha ofensiva, de fato, é uma posição muito difícil. São poucos que chegam já muito, muito prontos, tipo Quentin Nelson, por exemplo, ou Linderbaum, que foi draftado esse ano pelos Ravens. Mas eu acho que é um cara que vai se dar muito bem. Talvez esse ano aí ele ainda entre na rotação e tudo mais, mas eu acho que tem tudo para ser um titular. Aí vem a posição na qual ele joga melhor, né, na NFL, na qual se adapta mais. Mas é um cara que eu gostei bastante, muita fisicalidade, aparentemente muita técnica também, apesar desses defeitos, mas eu acho que algumas coisas que são corrigíveis aí para ele. Gostei.
Gostei, Rogerinho.
É isso aí. Bom. Vou repetir uma palavra.
Bom.
Show.
Agora.
Servi aqui no meu caderninho da Sandra.
Essa é uma escolha que eu tenho quase certeza que a gente jogou fora. Mas por ter sido na quinta rodada, possivelmente ele vai jogar muito.
Exato.
É o nosso queridíssimo Samuel Womack, corner de Toledo. Ele jogou 5 anos pela faculdade, até mesmo para ter um curso superior, porque talvez ele não fosse draftado na NFL e não tivesse uma carreira em nível profissional. Não sou eu que estou cornetando, estou falando que os scouts trouxeram. Então, estou aí passando o que eles disseram. Ele atuou em 41 jogos com o time. Ele tem 1,78m e 84 kg. E ele teve nota 5,69 no Next Gen Stats. E pode indicar que ele ou vai lutar para ficar no roster ou no practice squad. Mas se tratando de 49er e quinta escolha, com certeza ele vai virar um All-Pro. Ele correu 4,39 segundos no tiro de 40 jardas, um bom número. E vou trazer as estatísticas dele ano a ano para que vocês possam dar o seu parecer, meus queridos menestrais. Em 2017, ele teve 2 tackles solo, 1 interceptação e 1 passe defendido. Em 2018, ele teve 8 tackles solo e 4 tackles com assistência. 1,5 tackle para perda de jarda e 1 passe defendido. Em 2019, ele teve 49 tackles solo e 10 tackles com assistência. 0,5 tackles para perda de jarda, 2 interceptações, 15 passes defendidos e 1 fumble forçado. Em 2020, ele teve 12 tackles solo e 8 com assistência. 1,5 tackles para perda de jarda e 7 passes defendidos. Em 2021, foi o melhor ano dele. Ele teve 16 tackles solo e 17 tackles com assistência. 1 tackle para perda de jarda. 2 interceptações. 15 passes defendidos. E 1 fumble recuperado. Como qualidades, ele teve 3 anos como titular e 1 ano como capitão da defesa, que foi em 2021. Ele terminou a carreira com 41 passes defendidos. Ele consegue manter um bom equilíbrio, olhando a bola e o homem quando está fazendo cobertura. Ele consegue atalhos nas quebras das rotas para chegar com maior facilidade e rapidez na bola. Dá para ver, né, o tanto de passe desviado. Ele é muito rápido e pressiona muito em um curto espaço da rota. Defeitos. Força e resistência abaixo da média. O maluco já chega cansado. Fuma 5 maços de derby antes do jogo.
E uma bala de derby.
Pra relaxar, ele fuma 5 maços de derby.
Derby vermelho, ele... né?
Oi?
Derby vermelho.
É lógico, é o bom, é o venenoso, comprado lá no, na ponte da amizade, indo para o Paraguai.
Meu Deus!
Cara, isso aí foi muito, muito específico, velho.
Isso aí é só para quem entende. É, ele nem sempre é sólido tecnicamente na cobertura. Ele, quando não consegue encostar na bola, ele costuma entregar muita jarda para o adversário. E ele precisa ser menos físico e mais técnico para não cometer muitas faltas. Só fazendo só mais um adendozinho, coisa pouca. É, os scouts falaram que ele lembra muito o Trevon Diggs, que é aquele cara que vive por uma jogada e morre por uma jogada. Então, assim, se ele não defendeu, se ele não interceptar, é touchdown nas costas dele. Né? Por isso que eles falam, ele precisa ser menos físico, ele precisa pressionar menos, ele precisa ter uma capacidade de ser menos afobado e resolver a jogada de uma melhor maneira. Mas é aquela coisa, o cara vive por uma jogada e morre por uma jogada.
Às vezes e o aí, cara vai lá, salva de um touchdown no mesmo drive e na jogada seguinte...
Ele leva
é queimado.
Exato.
É, ele cara. Vai lá, faz um... Ele faz uma defesa espetacular naquele passe que seria um touchdown certo, no outro snap ele entrega 57 jardas. Então, esse é o problema. E aí, meus amigos, o que, que vocês acham da escolha do Samuel Womack, cornerback de Toledo?
Quinta rodada, né, cara? Não dava pra esperar muita coisa. Tipo, números ok... Aquilo, agora vai chegar na NFL, onde realmente cornerbacks e safeties não são preparados aí, cometem muita falta. Ele, pelo jeito, vai cometer falta pra caramba. Acho que é isso, acho que vai ser um Josh Norman da vida.
Se for voto, o Josh Norman de 2015, tá ótimo.
É, exatamente.
Voto com o relator. Voto com o relator.
Né?
Nada mais a declarar. A gente já tinha draftado o Lenoir e o...
Embry Thomas, que evoluiu bem.
O Embry Thomas, que tiveram uma boa evolução no passado. Eu acho que vai ser essencialmente para elenco ou para esse squad mesmo. Porque pelo que você está falando, ele tem o seu vários defeitos. Ele pode ser bastante físico. Mas se for para cometer falta e ou perder perder o touchdown, deixar ser queimado... Eu acho que primeiro vai se aprimorar para depois fazer parte do elenco principal, né?
Ô, Júnior, se ele ficou 5 anos, com quantos anos que ele tá hoje?
Salvo engano,
Consegue
ele tá
ver?
com 23. Agora, deixa eu ver aqui, peraí. Samuel
Cara,
Womack.
ele tá com uma... provavelmente foi draftado com 23 ou 24, cara. Uma idade aí avançada pra ser draftado como cornerback ainda.
Vou olhar aqui agora para você.
Enquanto isso, eu vou tocar a introdução de Careless Whisper. Quando você liga no telemarketing, né?
Achei que você ia
Rapaz.
tocar um Kennedy bacana.
Kennedy? Acho que não conheço a música do Kennedy.
É qualquer um, ele pega uma música e toca no sax.
Ah, tá. Ah, tá. Nossa Senhora. Dá pra tocar música que toca inteiro. Cara, esses dias eu liguei numa empresa aí que vende artigos esportivos que toca Seven Nation Army do White Stripes.
Pelo menos
Tum,
mudaram
tum,
uma música nova.
tum, 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 tum,
Eu não tô conseguindo achar a idade dele aqui agora.
Pô, é um cara que não existe, é tipo Josh Peterson.
Cara, tá muito difícil achar a idade dele. Eu achei a cidade que ele nasceu, achei de tudo. Mas não acho a idade.
É gato, cara. Então. É parente de Sandro Joshi.
Isso aí é laranja, para o 49ers poder lavar dinheiro aí, falar que tem um jogador. Pode dizer um dinheiro aí.
É.
Jerry York, lavador de dinheiro.
Ah, então vamos tocando aí, que se eu achar aqui, eu falo a idade.
Beleza.
Eu achei o LinkedIn dele. Informação relevantíssima aqui.
Ele se formou no quê? Tem aí? Só para...
Tem. Ele se formou em... comunicação.
É, quem sabe consegue se comunicar melhor com o time, né? Às vezes.
Ele future NFL player, ele já é. E ele, o sonho da vida dele é criar tênis e ser dono de loja de tênis.
Tá aí.
Mais uma. Bacana, hein? Mas enfim, eu não consegui a idade dele.
Show.
Vamos próximo. Continuando. Podemos ir pro próximo?
Sim.
Mandamos.
Agora, mais um OL. Esse aí é left tackle raiz. É o Nick Zakelji, OL de Fordham. E a comparação dele é com Josh Wells. Se vocês souberem quem é, podem falar. Mas deve ser algum jogador mais das antigas.
Olha, eu vou dar de Glória Pires aqui, eu não posso opinar. É uma dessas palavras que tu acabou de dizer.
É o nosso querido Nick Zakelji. Possivelmente tem uma outra forma de dizer, mas eu vou ficar com essa mesmo, porque eu não quero passar vergonha. CCAA ainda não está patrocinando o podcast, então também não vou fazer. Ele tem 1,96m e 147 quilos. Correu 5,13 no tiro de 40 jardas. Fez 27 repetições no supino e jogou 5 anos pela Universidade Fordham. Obteve nota de 5,93 no Next Gen Stats, que pode indicar que ele será um backup sólido ou até integrar o Special Teams. Como a ele é difícil ter, né, outras muitas estatísticas, eu vou trazer aqui a quantidade de vezes que ele jogou e tal, e as posições, e aí fica mais fácil. Em 2017, ele jogou 9 jogos e alinhou 8 vezes como right tackle e uma como left tackle. Em 2018, 19, 20 e 21, ele só alinhou como left tackle. Em 2021, ele alinhou todos os jogos como left tackle e ajudou o time com o menor número de sacks permitido na divisão, com 1,36 por jogo, além de ter sido o capitão do time. Como qualidade, ele tem um bom tamanho para tackle da NFL, usa bem as mãos e os pés na proteção dos passes, ele é ágil e fluido para direcionar seu peso e espelhar os rushers, ele consegue sentir bem o pocket e conduz o rusher para fazer o arco, e ele é um bloqueador muito esforçado e consegue finalizar bem os seus bloqueios. Como defeitos, ele perde a base quando o passe demora a sair, ele tem dificuldade de garantir bloqueios na área externa do campo e falta a pujança que um left tackle exige, né?
Como falta o Trent quê? Williams.
Pujança.
Pujança.
Força. Ele não comeu mocotó quando ele era criança e nem comeu farinha da pastoral. Então falta força. A capacidade. Quando ele joga contra jogadores muito fortes e físicos, ele tem uma tendência a ser empurrado quando rola um bull rush. Meus queridíssimos consagrados, o que que vocês acharam dessa escolha de sexta rodada do nosso Nick Zakelj?
Mantenho o que eu digo sobre o Burford. É um cara de linha ofensiva para ajudar o que a gente perdeu. E pensando no futuro, tem que ser desenvolvido para ver o que sai disso aí.
O cara é grande, hein? 147 quilos, bicho.
Tem só 1,96 e 147 quilos.
Então, cara, pelo amor de Deus. Acho que um cara aí para rotação e tudo mais, acho que...
Se tudo der certo, ele pode ser um substituto do Trent Williams, né? Que deve ter mais 2 ou 3 anos aí na NFL.
Sim. Sim, sim.
Uhum.
Já. Mas é aquilo, sexta rodada, eu gostei. Pelo custo aí que pegamos, que gastou e tal. No geral, gostei. Acho que não tem muito o que dizer. Tape dele tinha muito pouco também, né?
Sim, pouquíssimo. É muito difícil achar coisa sobre o OL. É dificílimo.
Ainda mais de sexta rodada.
Sim, esses... Eu fiz até milagre, cara, pra achar algumas coisas. Eu fui no site da universidade, eu vasculho 7 ou 8 sites que trabalham com prospectos da NFL. Eu olho CBS 247, CBS Sport, ESPN, Pro Football Reference... Eu olho diversos até pra juntar, pra montar algumas coisas, mas ele é muito difícil.
Ano que vem, se a CCA patrocinar a gente vai em loco fazer a cobertura do draft.
Isso aí, eu concordo. Pode ser outras empresas também. Se você tiver uma empresa aí e estiver ouvindo esse podcast da família brasileira, podcast de pessoas limpas, que tomam banho e que são bonitas, como vocês estão convidados a nos patrocinar e nos auxiliar aí na evolução desse podcast. Por quê? Porque jornalismo, Cauã, exige o quê?
Exige
verbas.
Exatamente.
Jornalismo de qualidade exige verbas, coisa que a gente não tem hoje. Então, vamos aí para a escolinha que veio com selo John Lynch de qualidade?
Cara, o Shannon já deve olhar para ele, ó. Você tá fazendo nada mesmo? Eu vou ali no banheiro. Você escolhe aí o que você quiser.
O John Lynch virou, pegou, falou assim, ligou pros scouts. Rapaziada, olha aí quem é o mais bichado que tá na sexta escolha ainda. Aí o cara virou e falou assim, ó, tem um rapaz aqui que em 2020 ele não jogou porque ele deu opt-out por causa de Covid. Em 2021 ele voltou e estourou o joelho. Aí o Lynch virou, é esse o meu cara. É esse. Chama pro papai. Esse é o nosso querido Kalia Davis, defensive lineman de UCF.
E é isso mesmo, galera. Em 2021 ele teve 5 jogos porque ele torceu o ligamento cruzado anterior.
Ele só estourou o ligamento.
E é um defensive lineman.
John Lynch.
É John Lynch ou Trent Baalke?
Não, se fosse isso, se fosse o AJ Jenkins escolhido na primeira rodada, eu concordaria que é Trent Baalke.
Não, mas não, aqui... é o fantasma ainda, é a vibe que ficou por ali, assim, de vez em quando só dá onda, assim, então por isso que ele apareceu, por isso que veio esse cara de joelho bichado. É aquela onda de Trent Baalke, assim, ah, o joelho bichado, vamos pegar.
Esse é o nosso querido Kalia Davis. Então, ele jogou 4 anos, assim, jogou 4 anos para o UCF. Ele tem 1,88m e 140 kg. O homem é grande também.
Pouca coisa, criança, né?
Cara, esse maluco não tem nem colchão. A cama dele é de tijolo.
Cara, acho que ele estorceu o ligamento cruzado anterior levantando da cama e pisando no chão, cara. Peso dele, porque não é possível, velho. 140 quilos, 1,88m.
Ou, agora você quer um dado que é abismal.
É.
Ele correu em 4,89 segundos no tiro de 40 jardas.
Quanto?
4,89.
Rapaz, imagina se...
O homem é rápido, porque 140 quilos, 1,88m, ele correu abaixo de 5 segundos, é um absurdo, cara.
Imagina se tivesse com o joelho ruim ainda.
Pois é.
Aliás, com assim, o joelho bom.
Ah, não, assim, teoricamente o joelho dele tá bom. Mas é aquela escolinha clássica de John Lynch, né? Que não pode faltar um que chega já bichado. Então, ele teve uma nota de 6,13 no Next Gen Stats, que demonstra que ele tem potencial para se tornar um titular. Muita gente falava que ele era um talento de segunda ou até terceira rodada. E caiu por causa desses problemas, né? De não ter jogado em 2020 e ter torcido e por ter estourado o ligamento. Então, assim, em 2018 ele teve 9 jogos com 10 tackles solo, 7 tackles com assistência, 2,5 tackles para perda de jarda e um passe defendido. Em 2019... ele teve 11 jogos, 14 tackles solo, 13 tackles com assistência, 8 tackles para perda de jardas, 3 sacks, um passe defendido, um fumble forçado e recuperado. Então, assim, ele teve bons 2 anos em 18 e 19. 20 ele não jogou, como a gente já falou. E em 2021, olha só, ele teve 5 jogos. Só 5. Ele teve 8 tackles solo, 9 tackles com assistência, 4,5 tackles para perda de jarda e um sack.
Ótimo então, número.
Ele estava tendo uma boa temporada, né, até a lesão. Esse cara, pelo menos, ele é bem versátil. Ele já alinhou como inside linebacker, ele já alinhou como linebacker com defensive tackle e defensive end. Então, qualidade, ele é um cara versátil na linha, né? Ele é bem atlético para um DL, ele sai do snap com uma velocidade muito alta, ele consegue avançar por gaps pequenos para atacar a linha, ele consegue bons giros para sair do bloqueio, ele é esguio e com uma grande explosão contra bloqueios, e ele tem pés ágeis para atacar ambos os lados da proteção. Defeitos. Jogou poucas partidas nos 2 últimos anos, lesionou no último ano e só jogou 5 partidas. Assim, tá recuperado, mas joelho a gente sabe como que é, né? E ele tem uma dificuldadezinha de se equilibrar quando ele sofre um contato. Ele se cansa com facilidade e isso fica muito claro nos segundos tempos dos jogos. Até porque 140 quilos, né, meu consagrado?
Eu tava falando com a Deia mais cedo... Ela acha que vai acabar a ração daqui a pouco do
Boris
lá, tá misturando uma carninha.
Ah, desculpa, gente. Eu pensei que eu tinha. Eu pensei que eu pensei que tivesse cortado o microfone aqui. A minha cunhada me mandou uma mensagem de voz aqui e eu tava olhando, desculpa.
Não, tranquilo.
Pode cortar a edição, gente.
E ele precisa se movimentar muito para atacar o QB. E agora está aberta a sessão de comentários, meus queridos.
Bom, se ele é rápido, é ágil, ele pode ajudar bastante na linha defensiva, do mesmo jeito que a gente já comentou do Drake Jackson, né? Mas aí ele precisa ver como é que vai sair esse joelho aí. Mas eu acredito que a princípio ele vai ficar mais na rotação mesmo, né? A não ser que ele seja como o DJ Jones, assim, apresente um bom trabalho quando ele estiver em campo, e daí aos poucos vá conseguindo o lugar, né?
É, de acordo, não tem muito o que dizer. Ele teve bons números aí quando saudável. Infelizmente, a colisão aí ferrou uma temporada que poderia ser muito promissora, que poderia fazer ele ser um prospecto de rodadas mais cedo. Mas por conta da lesão acabou caindo, mas é aquilo, né? A gente gosta de pegar jogador com lesão, então acho que vai cair bem aí no esquema.
Agora chegamos ao nosso ator de novela mexicana. E eu não vou falar o nome da universidade dele. Eu não tenho maturidade para falar.
Pennsylvania State.
Na sexta rodada, Tarik Fields Castro. Fala
não,
aqui
contrário.
Isso, não fala.
Castro Fields.
Castro Fields?
Uhum.
Ah, então é isso aí. É o marido da Paola Bracho. Ele tem nome de ator mexicano de novela. Ele jogou 4 anos pela Universidade de Pennsylvania State, que eu não vou falar o nome reduzido, porque senão vai ficar um cacógrafo, e eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não tenho maturidade para isso. Ele tem 1,83m, 87 kg, e teve a nota de 5,97 do Gen Stats. O que indica que ele pode ser um backup sólido ou ele pode atuar no Special Teams. Ele correu 4,38 segundos no tiro de 40 jardas. Ele tem números bem consistentes. Em 2017, ele jogou 7 jogos, anotou 9 tackles solo, 1 tackle com assistência, 2 tackles para perda de jarda e 1 interceptação, além de 3 passes defendidos e 1 fumble forçado. Em 2018, foram 12 jogos. Cara, eu tô impressionado com o número de jogos que esses caras jogaram. Esse não é o 49ers que eu conheço. 21 tackles solo, 11 tackles com assistência, 5 tackles para perda de jarda, 1 sec e 7 passes defendidos. Em 19, foram 12 jogos. Que isso, gente? O que tá acontecendo? Tem um trem muito errado. Não sou acostumado com esse tanto de jogo. 32 tackles solo, 20 tackles com assistência, 3 tackles for loss para perda de jardas, 2 interceptações e 8 passes defendidos. Em 2020, Pennsylvania State parou por causa do Covid, então foram só 3 jogos. Foram 6 tackles solo, 6 tackles com assistência e 1 passe defendido. Em 2021, foram 12 jogos, 26 tackles solo, 7 tackles com assistência e 6 passes defendidos. Qualidades? Posso falar as qualidades?
Manda.
Ele é grande, comprido e ainda é veloz. Ele foi muito elogiado pela inteligência e a capacidade de comunicação com os companheiros. As qualidades dele podem se encaixar em um bom esquema de jogo. Ele tem capacidade de subir alto para defender bolas que venham no segundo andar, e ele faz um uso eficaz da sua altura quando está na extremidade do campo. E ele ainda consegue se deslocar e atacar bem os lados do campo. Defeitos: impaciente para fazer a melhor jogada, ele tem dificuldades com jogada em zona. Ele tem dificuldades com recebedores que conseguem fazer double moves na rota. Ele é um pouco afoito para atacar a bola. E ele perdeu 6 jogos em 2020 por lesão. E ele precisa ser um tacleador mais agressivo. Amigos, Tarik Fields Castro. Castro Fields. o que, que vocês acham dele. Está aberto a sessão de comentários.
Bom, sempre pode entrar no elenco, afinal, lesão acontece, né? E como tu falou, ele parece ser um pouco mais versátil do que o Womack. Então, eu acho que ele tem mais chance de estar no elenco do que o Womack mesmo tendo sido escolhido na sexta rodada. Parece ser um pouco mais ativo.
Exato. E defensive back é sempre bem-vindo, né?
Com certeza.
É um setor do time aí que é sempre negligenciado, que nunca, raramente tem nomes aí de peso, nomes de elite. É... Vamos ver esse ano, né, se o Verrett se manter saudável. É um jogador que eu gosto muito, mas infelizmente sofre muito com lesão. E a gente tem tudo esse ano para ter aí pelo menos uma secundária sólida.
Com certeza. Pode
ser que... E pode ser que o Fields aí possa auxiliar e quem sabe até virar titular.
É, ainda mais que o time titular difícil, tem, né? Mas... trouxe o Charvarius Ward do Chiefs, né?
Exato. É, então... titular não, mas vai ser uma rotação legal aí.
É, vai pelo menos estar na rotação. Eu acho que vai ficar assim, em termos de depth chart. Charvarius Ward, Emmanuel Mosley como dupla titular, Lenoir e Embry Thomas como número 2, e essa galera aí na rotação, ou até como um níquel, alguma coisa Sim. assim. Além de contar também com o Hufanga e o Jimmy Ward como safeties, né? Então a secundária tem que estar bem servida.
Sim. De acordo.
Eu concordo que eu gostei do nome. Não é um Troy Warner que eu queria ano passado e que não me deram, agora joga lá com Tom Brady, mas eu gostei do nome. E eu gostei desse nome dele, que é um nome muito, como é que fala? Expressivo. Ele poderia muito facilmente se casar com a Marimar e com a Paula Bracho, que eu gosto muito de novela mexicana. Eu acho que a gente já pode encerrar o podcast, Cauã. Quando eu disser a próxima frase.
Qual é a comparação do quarterback?
É, você já tá ligado. A sétima rodada trouxe pra gente o Mr. Irrelevant. Também conhecido como Brock Purdy, QB de Iowa State. Você sabe com quem ele é comparado a nível profissional, Dani?
Não, gostaria de saber.
CJ Bitar. E aqui se encerra o podcast, porque eu me recuso a falar com alguém que foi comparado com o CJ Bitar. Eu me recuso.
Detalhe, da mesma universidade.
Para você ver como que são as coisas. Eles têm condição em produzir vários CJ Bitar para acabar com a nossa vida. É muito difícil.
Obrigada, Júnior. Obrigada, Cauã.
Tamo aí, sempre.
Pelo convite. Estou à disposição para próximos programas. E só posso agradecer pela oportunidade. Me sigam no... Brincadeira, gente.
Cara, eu fui fazer o levantamento sobre esse cara. Ele é uma mistura de Garoppolo com Trey Lance. Mas muito mal feito. É um absurdo.
Amigo, não, tudo tem limite. Não. Cartão de crédito e município tem limite. Pelo jeito, a ousadia nessa comparação não, né?
Você vai ver quando eu trouxer as informações. Você vai ver. Ó, ele jogou 4 anos por Iowa State. Ele tem 1,85m e 95kg. Ele teve a nota de 5,57 do Next Gen States, que indica que possivelmente será backup mesmo. Ele correu 4,84 segundos no tiro de 40 jardas. Vamos lá. 2018. Ele jogou 10 jogos, 146 passes completos, 220 tentativas de passe, 66,4% de acerto de passes, 2.250 jardas, 16 TDs, 7 interceptações e 169,9 de rating. Em 2019, o nosso querido CJ Bitar 2.0 jogou 8 jogos.
Ah, e desculpa, o rating do, da, do college os números são diferentes da NFL. Tá, o pessoal
É,
aí
tem
às
esse
vezes pensa,
detalhe.
mas pô, 169 de rating, sendo que o máximo é 158,3. No college o número é bem maior.
É, porque
Só
lá eles
para.
fazem faculdade e sabem contar. Nós não sabemos.
Exato.
2019, 13 jogos, 312 passes completos, 475 tentativas de passe, 65,7% de acerto de passe, 3.985 jardas, 27 TDs, 9 interceptações, 151,1 de rating. Em 2020, 12 jogos, 243 passes completos, 365 tentativas de passe, 66,6% de acerto de passes, 2.750 jardas, 19 TDs, 9 interceptações, 142,1 de rating. Em 2020, 13 jogos, 292 passes completos, 407 tentativas de passe, 71,7% de acerto de passes, 3.188 jardas, 19 TDs, 8 interceptações e 119 de rating. Ele teve 12.170 jardas em 1.467 tentativas, com 993 passes completos. Agora vamos trazer as estatísticas dele, o quê? Correndo. Em 2018, ele teve 100 tentativas de corrida para 308 jardas, 5 TDs e 3 fumbles. Já em 19, 93 tentativas de corrida, 249 jardas, 8 TDs e 7 fumbles. 2020, 87 tentativas de corrida, 382 jardas, 5 TDs e 3 fumbles. 2021, 85 tentativas de corrida, 283 jardas, 1 TD e 6 fumbles. Ele correu para 1.177 jardas em 365 tentativas. Agora chegou a melhor parte desse podcast. Vou falar as qualidades dele. E aí vocês vão ver se não é a mistura de Trey Lance com Jimmy Garoppolo. Vamos lá. Ele foi 4 anos de titular e é líder do time. Ele é um QB diferenciado quando encontra seu ritmo de jogo. Ele é bem razoável fazendo progressão de recebedores. Tem mãos fortes para fazer pump fakes e congelar defensores. Ele é mediano passando entre os números e ele é extremamente confiante para passar sobre os linebackers e na frente dos safeties. Ele tem uma boa resistência e é forte como corredor. E não tem nojinho para fazer as correntes moverem por causa de contatos. Ele vai para porrada mesmo se for necessário para avançar. Defeitos. Ele tem dificuldade de sentir o pocket. Ele tem dificuldade para achar a melhor jogada. Ele é meio preguiçoso e tem dificuldade para bater os corners quando as jogadas são fora dos números. Ele evita passar em janelas apertadas, tem dificuldade com passes em profundidades. Confiança e consistência são um problema. Viram como eu não estava errado? É uma mistura de Jimmy Garoppolo com CJ Beathard mesmo.
Jimmy
E um
Lance.
toquezinho de Trey Lance por causa da corrida.
Eu adorei o meio preguiçoso, assim.
Dizem que ele não se dedica muito nos treinos, não. Ele é meio preguiçoso só. Não completamente, mas ele se dedica um pouco.
Ah, cara,
Vocês
quarterback
têm
7
alguma esperança que ele vai estar no roster e que a gente enfim vai cortar o Garópolo?
Não, próxima pergunta. Cara, não tem
E
nem
daí?
nome de quarterback. Brock Purdy.
É o Tom
Cara, que.
Brady do Madden com jogadores aleatórios.
É, tipo o Aledio. O Aledio
Isso.
teria mais.
Castolo, Minanda,
Castolo.
Ordaz.
Pô, Castolo, velho.
Cara, eu não sei nem o que dizer. Então, botar ele para disputar vaga com quem? Com o Nate Sudfeld? Não. Até o Sudfeld eu acho que é melhor que ele, por enquanto.
Pela conjuntura, vou dizer o que eu penso. Se aproxima o corte do Jimmy. Eu acho que em junho não passa. Sim. A gente hoje é o time que tem menos dinheiro no cap e com a liberação do Jimmy, a gente vai ser o segundo time com mais dinheiro no cap. Então, assim, é bem possível que ele seja cortado. Ele sendo cortado, nós teremos só dois QBs, né? É o Nate Sudfeld e o Trey Lance. Então, sim, pegou esse menino aqui só para ter três. Então, assim, na pior das hipóteses, a gente vai ter um titular, um reserva e um cara que vai ficar no practice squad para uma eventualidade, um caso de Covid, sim, alguma situação assim. A gente vai ter três QBs. Então, assim, eu vejo assim, né? Para não precisar um QB experiente no mercado, você pega esse que foi baratinho, sétima escolha, não tinha o que fazer com ela mesmo. Então, fica com três no roster, como foi ano passado. É o que me parece. Vocês, sim, concordam? Discordam?
Válido. É um pensamento válido, com certeza.
Não, eu acho que o Garoppolo... Eu tô achando que o Garoppolo vai ser cortado depois do 1º de junho, já faz muito tempo. Porque é o que faz sentido, ninguém quis ele para não assumir. O problema não é ter o Garoppolo no time. Tem muito time que o Garoppolo poderia se dar bem. O problema é pagar o quê? 27 milhões que está a folha dele?
27.
Então, assim, é muita coisa para um quarterback que não vai te entregar tanto. Então ele se encaixaria em muito time. Mas o problema é pagar esse salário para ele, que infelizmente...
Mas o próprio Lynch já disse que a cirurgia dele acabou atrasando muita coisa. Acabou,
exato,
dando uma freada nas negociações. Então acabou ficando assim, né?
Então deve ser cortado mesmo. Provavelmente assinam com algum outro time aí para ser um backup bom, inclusive. Mais barato. E... vai liberar o quê? 20 milhões mais ou menos pra gente?
Por aí.
25.
25? Maior.
25. Ele é 27. Se ele for cortado hoje com status de lesionado, a gente perde 7 milhões no cap. E depois de 1º de junho e ele declarado apto pra jogar, a gente fica com 1,5 só de dead cap.
Boa. Baita dead cap, inclusive.
Então, até hoje a gente não tem nem dinheiro para assinar com esses meninos que a gente draftou.
Uhum.
Então, o corte para mim é questão de tempo, né? O Jimmy vai ser cortado para tristeza de muitos e alegria de milhares.
Fraga feelings.
Então, eu acho que é isso. Pegou já esse menino, coloca ele lá no roster, deixa ele lá, põe ele pra brigar com o Nate Sudfeld pra ver quem vai ser o reserva, o backup imediato. Com
faz rinha de, né? Faz rinha de quarterback, faz aposta entre os jogadores, vê quem vai ser.
É. Quem ganhar ali fica de boa. E é isso. Então, meus amigos, estou muito feliz que nós fizemos a cobertura integral de todas as escolhas, com todos os dados, com todas as informações, com opiniões. Esse podcast é diferenciado, Cauã. Esse podcast
com
é
certeza
diferenciado, Dani. Coisa linda.
Com certeza.
Obrigado.
E o que é o tema da semana que vem?
Vocês, eu desafio, Cauã, qualquer pessoa a achar uma análise tão analisenta quanto a nossa. Não tem. Não tem. Nós batemos ponto a ponto da carreira desses atletas.
Se você não analisa, não vem
desanalisar os analisadores.
Analisadores, exatamente. Então, e qual que é o tema da semana que vem? Pra mostrar
os
que nós
não
analisamos mesmo?
Não draftados.
Duvido que algum podcast ou outro meio de comunicação sobre os 49ers falará sobre os não draftados.
A gente tem 14 atletas para trazer semana que vem. 14. Então já fica aí o convite para vocês. Dani, a gente não vai te torturar com os não draftados. Pode
Obrigado,
ficar tranquila.
Agradeço.
Não será torturada. Nós estamos extremamente agradecidos pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. 1h30 de podcast com análise de todos os jogadores, posição por posição, escolha por escolha. É sensacional. Então, assim, quem quiser nos ajudar, ouça o podcast, espalhe o podcast, faça esse podcastzinho ser famoso, porque eu acho que a gente merece, depois de todo esse trabalho, e o que nós vamos ter semana que vem, que vai ser ainda melhor.
Escolas de inglês, nos patrocine.
Menos a escola de Pennsylvania State, que eu não quero fazer aula em Penn State, não. Então, Dani, muito obrigado. Já são 11 horas. Eu sei que você também quer descansar. O dia foi longo, foi corrido. Muito obrigado novamente pelo relatório Kowalski, que você ajudou a montar, por ter se disponibilizado. Você é uma pessoa incrível, uma parceira maravilhosa. As portas do vão estar abertas novamente para você. O dia que você quiser, a gente nem precisa convidar, você só manda uma mensagem falando que quer participar, e será muito bem-vinda. Tá? Nós só temos a agradecer, nós sabemos o quanto foi difícil, quanto foi puxado, quanto é correria, mas novamente, muito obrigado pela sua parceria, por estar conosco, tá? E tamo junto para os próximos episódios aí, quando você quiser fazer qualquer coisa lá no seu trabalho e quiser convidar, a gente também está aqui à disposição, tá bom?
Valeu, Júnior, obrigada, Cauã, valeu muito o convite, é sempre um prazer, eu já falei, estar aqui para falar de futebol americano, especialmente falar de 49ers, então eu só posso agradecer o convite, agradecer a galera que está ouvindo, então a gente está aí só para falar do que a gente gosta, que é o futebol americano e do San Francisco 49ers, seja para sofrer ou seja para torcer. E quero deixar o convite para me acompanhar nas redes sociais. Eu estou no Esportismo, no Twitter e no Instagram, Esportismo _, no Facebook e no YouTube. A gente faz as nossas lives ocasionais. A gente está com o nosso podcast meio em suspenso, porque a gente, infelizmente, teve duas perdas na nossa equipe. A gente perdeu o nosso editor e depois nós perdemos uma amiga. Então, a gente ainda está se readaptando. É, foi dois baques assim. O Júlio.
Era o Júlio, caramba.
Era o Júlio.
Puta, baita profissional, hein?
Nossa, era um
ótimo profissional.
Cara sensacional. A gente perdeu ele.
Eu ouço, tipo, ocasionalmente, uns 3 podcasts de futebol americano, e os 3 ele quem editava. Eu não sabia. Até saber no caso do Pro Football, que inclusive depois percebi que deu uma diferença na edição e tudo mais. Então é um cara que é uma profissão também, né? Não só ele.
Sim.
Que faz muita diferença e foi difícil.
É, nós perdemos ele, depois nós perdemos mais uma amiga nossa, ela colaborava no perfil com a gente, não estava mais colaborando, mas a gente acabou perdendo ela, então a gente...
Caramba, nossos pêsames, nossas condolências.
Ficou abalada com isso.
Nossos sentimentos.
Tá se reorganizando, mas em breve, se Deus quiser, a gente está de volta com o nosso podcast e com as nossas lives. Mas a gente está lá com as nossas notícias, sempre postando o que a gente consegue, porque afinal a vida fora da NFL, que é a que paga as contas, às vezes não deixa. Então, mas a gente está aí. No Twitter, no Instagram, no Facebook. E aparecendo por aí. Você falou em 1h30 de gravação, Júnior. Eu participei de 4h30 da live do draft de sexta. Então, tô de boa.
Ô, louco.
Da galera do The Playoffs. Então, 1h30 foi facinho. Mas valeu de qualquer forma, galera. Muitíssimo obrigada pela audiência. Dê audiência para a galera do The Podcast, para os outros podcasts que falam de 49ers também. E é isso. É Go Niners. Faithful tudo bem. Vamos embora.
E antes de finalizar, né, Cauã? Só mandar um abraço para o Marlitos, que a gente viu hoje que aconteceu também. A gente se solidariza, manda um abraço para um parceiro nosso que esteve aqui conosco também há pouco tempo. A gente deseja forças, que Deus o abençoe nesse momento muito complicado. A gente sabe não é fácil. Então fica aqui o abraço de toda a equipe do Podercast aí para o Marlitos, que ele possa se reerguer, que ele possa seguir a vida da melhor maneira possível aí. Marlitos, abração, cara, que Deus te abençoe, tá? E é isso, né, Cauã?
É isso aí, nossos sentimentos, nossas condolências e possam ter força nessas horas aí que realmente não é fácil.
Então, finaliza pra gente aí, Cauã. Só um minutinho, só 1h43 de podcast.
Meu Deus. E a gente é proletariado, cara. Amanhã, 8 horas, já tem que estar com
todo
o ponto
batido.
Todo mundo
de pé de novo.
Mas é isso, galera. Valeu aí pela audiência. Dani, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Nos sigam nas redes sociais, @podcast49ers. @esportismo, que é onde a @esportismo_, onde a Dani lá dá as opiniões, também é uma página bem bacana. E Dani Kowalski, suas redes sociais também?
É só Dani Kowalski, tudo junto, principalmente Twitter e Instagram. E tamo lá hoje, aproveitando o 4 de maio, Star Wars Day. Postei lá minha fotinho de nerd, só para variar, que eu sempre falo, antes eu torcer pro Niners, eu sou nerd, então
tem que aguentar
os dois.
Ainda não parei para assistir Star Wars a fundo, de início não gostei, vou dar mais uma chance. Todo mundo fala que dando mais uma chance dá certo, vamos lá. Mas é isso, galera, muitíssimo obrigado. Júnior, valeu Dani, e até semana que vem, galera.
Valeu, rapaziada. Até semana que vem com os não draftados. É só aqui no Podcast. Valeu.
Valeu.
Valeu, gente. Bang bang Niner gang. Bang bang Niner gang. Bang bang Niner gang.